você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
Tá feliz? Queridos, quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu não sei se vocês sabem por que aqui atrás fica escrito aqui Projeto 8. Mas na verdade esse é o nome profético desse ano que nós estamos vivendo. Cada tempo da nossa vida, a gente procura uma direção profética. O próprio irmão Lewilton, assim que ele foi reeleito, ele me ligou. Eu estava no Maranhão, então ele testemunhou, cara, do jeito que Deus falou, aconteceu. E, queridos, eu glorifico a Deus pela posição de cada pessoa aqui nessa sociedade. Eu quero que você entenda que tudo que você está fazendo, que tudo que você está construindo, as pessoas estão olhando para você, para ver se o seu testemunho reflete o caráter de Cristo ou não. Então, nós sempre buscamos uma palavra rema, uma palavra direcional de Deus. E o que é uma palavra profética? Querido, se você olhar ali fora, para o céu, você consegue dizer se amanhã chove ou não chove. A Bíblia diz... Vocês olham para o sinal dos céus e sabem se amanhã chove ou não chove. Por que vocês não percebem os sinais do fim dos dias? Então uma palavra profética, ela diz como vai ser mais ou menos o próximo tempo. Ela nos dá uma ideia de como vai ser. É muito importante você saber por antecipação coisas da sua vida, do seu relacionamento, dos seus negócios. E eu não estou falando de você tentar... estabelecer isso por projeto, mas saber isso em oração. Então, todos os anos eu fico com a responsabilidade de buscar saber o que Deus deseja para Poema nos próximos anos. O que Deus deseja nos próximos dias. Eu levo tão a sério o profético que teve um outro dia que eu estava orando aqui. Assim como eu orei já muito com esse irmão que acabou de testemunhar. Outro dia eu estava orando no final de uma celebração e Deus me mostrou uma unção de prosperidade e empreendedorismo na vida de um cara. E na hora que eu fui falar o nome dele aqui, o Espírito Santo falou, não fala não, você vai até amanhã na loja dele, e você vai gastar um tempo com ele, e você vai orar pessoalmente com ele. Eu levo muito a sério o recado profético de Deus. Uma igreja dirigida por pastor, apenas pastor, é uma igreja que sempre vai ter uma palavra pastoral. Você vai sempre ouvir nessa igreja o Evangelho das Boas Novas. O Evangelho das Boas Novas fala, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O Evangelho das Boas Novas é deixa tudo e me segue. O Evangelho das Boas Novas é larga a rede e farei de vocês pescadores de homens. Esses dias eu fui pregar em algum lugar aí, e aí tinha um pastor que é muito conhecido no Brasil todo. Então eu preguei uma mensagem profética, trazendo um alerta para a igreja. Olha o estado da igreja hoje, o que Deus deseja para a igreja hoje. O que pode esfriar a igreja hoje, porque tudo isso Deus tem queimado dentro de mim. E de repente subiu esse pastor e ele parecia outra igreja, outro culto. Ele começou assim, se Jesus estiver no seu barco, a tempestade pode vir, mas você vai ficar tranquilo. Se Jesus entrar no seu casamento, a tempestade pode vir, mas seu casamento vai ficar tranquilo. Eu falei, que massa esse evangelho, evangelho gostosinho. Esse evangelho dele não está errado não, filho. Esse evangelho dele é o evangelho pastoral. É o evangelho que apacenta. Mas o evangelho que eu prego não é o evangelho que apacenta, é um evangelho apostólico. E a Bíblia diz que o fundamento da igreja está nos apóstolos e nos profetas. Então uma palavra profética, por que ela é necessária na igreja? Porque a Bíblia diz, dê ouvido aos profetas e você prosperará. Você vai entender o que está acontecendo nos últimos dias. Então a nossa tendência de nortear os homens de negócio é profeticamente como é que está. A gente falou muito antes da crise chegar, guarda a quinta parte, guarda 20% do que você ganha, porque daqui a pouco vem uma crise, você consegue comprar muita coisa. Hoje tem gente que está reinando, cara. Cara que ouviu essa palavra 4, 5 anos atrás, está reinando agora, ninguém tem dinheiro. Estão vendendo casa de 1 milhão por 500 mil, estão vendendo carro de 100 pau por 50. Todo José do Egito que guarda os 7 anos de prosperidade vai reinar nos 7 anos de escassez. Isso é princípio e fundamento bíblico. Então a palavra profética, ela tem o poder de prever o futuro. A palavra pastoral não tem o poder de prever o futuro. A palavra pastoral tem poder de resolver no presente. A palavra pastoral tem poder de curar o passado. Tem muitos irmãos aqui que apacentam pra caramba, então o fato de você estar com eles, você ganha um abraço, ele ministra sobre a sua vida, e de repente você que não teve um pai, você sente uma paternidade, de repente você que não teve uma mãe, você sente ali um abraço de uma irmã. Quantas irmãs Deus usou na igreja, quantas senhoras Deus usou na igreja, para me apacentar muitas vezes. Quantos irmãos Deus usou na igreja, quantos homens Deus usou na igreja para me apacentar algumas vezes. Então, queridos, eu gostaria que você desse muito valor à palavra profética. E a palavra profética a gente não inventa, a palavra profética a gente não sabe que dia que a gente vai ter. A nossa igreja já viveu alguns períodos muito proféticos. Para você ter uma ideia, no ano de 2010, foi o primeiro ano que Deus falou com a gente que rema era, que direção tomar. Foi o ano da obediência. Deus começou a falar muito para a gente ensinar sobre obedecer. Querido, alguém nunca dizima, mas alguém nesse ano aprendeu a obedecer o dízimo. E de lá para cá, essa pessoa só desfruta do que ele promete. Algumas pessoas aprenderam a obedecer o momento de estar no secreto. De lá para cá, eles ganharam intimidade com Deus. Algumas pessoas estavam amigadas naquela época, e eles obedeceram em fazer um casamento segundo a vontade de Deus. Então, sua família foi abençoada. E depois, no ano de 2011, nós recebemos uma palavra de Deus. Esse ano, gente que não conseguiu vencer o vício. Esse ano, gente que não conseguiu vencer certos pecados. Eles vão triunfar esse ano, vai aniquilar isso da vida deles. Então, veio o ano do triunfo. Eu me lembro que chegou um irmão e trouxe um isqueiro, um colírio e um pouquinho de maconha. Na hora da oferta, entregou na minha mão. Ele disse, hoje eu estou entregando minha vida para Jesus. Esse irmão é obreiro aqui, esse irmão é líder aqui, esse irmão é um homem usado por Deus aqui nessa casa. Ele chegou no ano do triunfo, entregou isso. Depois veio 2012, talvez um dos anos de maior crescimento em nível de maturidade e explosão dentro dessa igreja. Ano do sacerdócio real. Foi o ano que o Mark veio muito aqui, o ano que o Guilherme Lima começou a ensinar aqui. E foi o ano que mais a gente ensinou sobre o secreto, sobre o quartinho, sobre intimidade com Deus. Depois, em 2013, veio o ano do renove. Era a base, era Levíticos 26:10. Vocês vão deixar o velho para entrar no novo de Deus. Quanta gente conseguiu romper. Nesse ano foi o ano que Deus começou a trazer mentalidade de governo. E a mentalidade de governo teve uma explosão muito grande. Um ano depois. Em 2014, os primeiros homens começaram a dar testemunho. Eu sou agora um governante na minha casa. As primeiras mulheres começaram a dar testemunho, eu consigo ser submissa porque meu marido agora tem governo. Os primeiros testemunhos antes eu vivia aí sofrendo na mão de chefe, sofrendo na mão de encarregado, agora eu abri meu próprio negócio porque Deus me deu uma mentalidade de governo e agora eu me tornei um empresário. Jovem simples, eu não estou falando de testemunho de glutonaria próspera, eu estou falando de jovens, homens e mulheres simples, que foi lá abrir um negocinho de bolo, e daqui a pouco está vendendo bolo para caramba. Alguém que resolveu vender açaí, daqui a pouco estava vendendo açaí para caramba. Eu estou falando que a mentalidade de governo entrou no coração dessas pessoas a partir de um ano depois. Pra vocês terem uma ideia, o ano passado foi um ano que 8 grandes empresas foram abertas aqui na igreja, por irmãos aqui, que nos ouviram por muito tempo. E esses irmãos abriram, essas empresas estão crescendo em plena crise. Os irmãos abriram lanchonete, abriram empresa de engenharia, abriram barbearia, abriram lojas de roupa e começaram a crescer, começaram a expandir dentro do quê? De uma mentalidade de governo, amém? Você entende o valor da palavra profética, amém? É muito poderoso você crer nisso. Agora, querido, de repente veio o ano de santidade ao Senhor, 2014. Esse foi um ano que Deus falou assim, todo aquele que ficar exclusivo para mim, eu vou trazer algo poderoso sobre a vida dessa pessoa. Foi um ano que teve algumas pessoas, tinha umas garotas que dava trabalho para a gente tinha que orar nelas, porque elas pareciam um catálogo quase que da Playboy, a rede social das meninas. A gente teve que orar nessas garotas, chegar junto em muitas delas. Algumas delas fizeram jejum pro resto da vida de rede social, nunca mais apareceram lá de volta. Elas não sabiam disso. Mas a gente ensinou em amor como irmãos, falando, irmã, não dá para te seguir. Porque se a Radassa clicar sem querer aqui na sua foto, já pronto, o pastor está perdido. Está destituído do ministério porque clicou a irmã pelada. Então, queridos, nós fomos trabalhar com santidade, a gente falou muito disso. Algumas pessoas que achavam que namoro cristão pode certas frescurinhas, pode uma pinóia que pode, e a gente ensinou isso, e a galera, teve, gente, tinha gente aqui, que chegou aqui amigado, foi morar um no quarto e outro no outro, até conseguir casar, Nós ensinamos sobre santidade. Teve casal que entrou aqui pela primeira vez. O namorado fazia rabasteca com a namorada. De repente, o Espírito Santo pegou um deles. E o outro veio reclamar no final do culto. O que aconteceu com a minha namorada? Porque eu entrei aqui e a gente vivia mil maravilhas. Agora ela está regulando o negócio agora. O que aconteceu? Falava, vai falar com Jesus, rapaz, sai fora. E, queridos, de repente talvez veio um dos anos mais famosos proféticos da nossa igreja. O ano dos 318. Esses dias eu cheguei em Maringá, comunidade de Alcance. Daqui a pouco chegou um monte de guri. Tudo bonito, forte. Pá. Pastor, a gente pode tirar uma foto? Falei, pode. Os caras abriram uma lona. Célula 318, um guerreiro, assim. Gente, e eu falar pra você, cara, eu sou um jacu da roça, velho, não mudo isso. Eu confesso que eu olhei pros caras, não botei uma fé. Os caras abriram uma célula por causa da palavra que Deus me deu. Eu não pensei mesmo. E aí eu cometi a idiotice, gente, de ser pobre, sendo pobre. Então eu olhei pros caras e falei, de onde vocês tiraram esse nome? Todos os caras assim, pastor, tá louco, meu, a gente escutou todas as mensagens do 318, eu falei, mano, perdão, velho, abraça eu aqui, tá, e tiramos uma foto, não sei o que, foi incrível. De repente, o Senhor fala sobre o Projeto 8. Projeto 8 nasceu no ano que a Poema fez 8 anos. Então o Guilherme Lima me olhou e disse, cara, 8 na Bíblia quer dizer renovo, 8 na Bíblia quer dizer novo começo. Falei, meu Deus, cara, é um ciclo. Um ciclo bíblico se completa em 7 anos. E o 8º é o início do novo ciclo. Deus fez a terra em 6 dias, descansou no 7º. E no 8º dia, teve um começo de uma nova semana. Para você ter uma ideia da potência do número 8 na Bíblia. 8 na Bíblia é símbolo da eternidade e ressurreição. 8 é o dia da consagração e da circuncisão de uma criança. Então aquela criança vai ter uma nova aliança no 8º dia de vida. 8 foram os salvos dentro da arca de Noé. Uma nova terra veio daquelas 8 pessoas. 8 foram as ressurreições individuais na Bíblia. Se você contar todas as ressurreições individuais, foi 8 pessoas. Isso fala do novo nascimento, da ressurreição, é daí que vem. Davi foi o 8º filho de Jessé, o novo rei de Israel, que trouxe um novo tempo para Israel. 8 foram os milagres feitos por Elias, um homem de honra. Então vem o seu filho espiritual Eliseu, 16 milagres, dupla honra. No 8º dia profético surgirão novos céus e nova terra. 2 Pedro 3,8, Salmo 90, verso 4. Os dois versos falam a mesma coisa. Um dia para Deus é como 1000 anos. Então depois de 6 dias que Deus fez a terra, veio o 7º dia do descanso. O que isso significa? Nós estamos no 6º milênio, no ano em que o homem foi levantado, o 6º dia. Isso mostra a igreja madura sendo levantada no 6º milênio, então depois vem o milênio de Cristo triunfando na terra. Esse é o verdadeiro 7º dia, não é o sábado a ser guardado, mas o 7º dia é os 1000 anos que Cristo vai reinar na terra. Então depois disso vem o quê? O casamento com o cordeiro. Então vem o 8º dia, então você deita o 8, vira o símbolo do quê? Da eternidade. E nós ficaremos eternamente reinando com Cristo, amém? A soma dos valores numéricos do nome Jesus dá 888. Queridos, o último dia da festa de tabernáculos era o 8º dia, tempo especial de adoração. Nesse dia Jesus falou sobre o Espírito Santo, e falou sobre o rio da vida, sobre a água que fluiria de dentro do nosso coração. A Bíblia diz, no último dia, o dia mais importante da festa, Jesus pregou. Que dia era esse? 8º dia da festa. Querido, 8 é o número dos autores do Novo Testamento. Novo Testamento, escrito por 8 autores. Então, essa simbologia toda, não vou continuar falando, mas ainda tem, no 8º dia se apresenta as primícias ao Senhor e por aí vai. Agora, o projeto 8 é uma coisa que Deus deu para Poema? Não. Os homens que estão indo no Evangelho, além do pastoral, eles começam a saber das coisas. A Bíblia diz que os filhos de Issacar, eles tinham discernimento do tempo dos tempos. Querido, você pode saber o que Deus quer para você, se você errar o tempo. Você pode errar o tempo de 2 maneiras, ou atrasar ou adiantar. Se você adiantar o tempo de um ministério, você vai ser imaturo, não vai conseguir sustentar esse ministério. Se você atrasar o tempo do ministério, você vai perder gás. Você vai perder a corrida, porque você já vai ter envelhecido no processo para conseguir estabelecer aquilo. Então Deus tem um já, Deus tem um agora, Deus tem um valendo, Deus tem esse momento. E cabe a nós descobrir que momento é esse. Agora o interessante, o projeto 8 não está rolando só aqui dentro. Mark Schubert apareceu aqui esses dias, pregou só para a galera da liderança. Por isso você tem que virar líder logo, você entrar nessas reuniões aí. Aí ele veio aqui e começou a contar que Deus mandou ele largar 16 anos de ministério no Brasil, mais um ano nos Estados Unidos, e agora ele está indo para a Alemanha. Fazer o quê? Não conhece ninguém na Alemanha. Daí outro dia eu estou pregando em Inati, no Paraná. Um dos homens mais relevantes lá do Paraná. Está indo embora, deixando uma igreja com 3, 4 mil membros em Guarapuava. E está indo para a Alemanha. E eu tenho uma amiga que está fazendo lá uma turnê de ministrações na Alemanha. Agora ela me disse essa semana, Lê, a Europa está clamando pelo Senhor. O velho continente, da onde veio palavras dos maiores avivalistas até hoje, se tornou o continente pós-cristão. Hoje você está tomando geral para ver a Torre Eiffel. Para andar numa rua famosa na França, você toma geral para ver se você não é terrorista. O que está acontecendo com a Europa? A Europa convidou o Senhor, dá licença um pouco da nossa vida, tem que ser santo, tem que buscar só Deus. A gente é muito rico, a gente é muito próspero, a gente tem tudo. E Deus resolveu realmente sair de lá. Querido, em 10 anos o terrorismo vai ter devastado a Europa de uma maneira que a Europa vai ter que dobrar o joelho e clamar o sangue de Jesus. Então o Senhor virá novamente com o reavivamento da Europa. E sabe o louco? O Mark e o Harold McLay, eles enxergaram isso antes de todo mundo. Enquanto está todo brasileiro indo para os Estados Unidos imitar a igreja da Ctrl-C lá e Ctrl-V aqui. Porque, cara, eu vou falar para você. A coisa mais top nos Estados Unidos não é um circuito da NASCAR. A coisa mais top dos Estados Unidos não é uma universidade. A coisa mais top dos Estados Unidos não é a Disney. A coisa mais top dos Estados Unidos são as igrejas. As igrejas são incríveis e as igrejas nem estão precisando muito do Espírito Santo. Não estou dizendo que não tem. Mas ela tem tanto entretenimento que se ele não for lá, ela é boa e continua crescendo. Eles vão atingir o que a Europa atingiu nesse exato momento. Em 10 anos eles vão começar a sentir a falta do Senhor. E o que, que vai estar acontecendo com o Brasil? Só você olhar para Apoema que você já vê. Uma igreja simples. Uma igreja economicamente pobre. E é uma igreja que desfruta de um dos melhores galpões no centro dessa cidade, muito bem situado, está pagando conta, e nós não estamos pedindo dinheiro para ninguém. Se você não quiser dizimar, ofertar e fazer nada aqui, você nem está sabendo se a gente precisa de grana ou não, porque a gente está aqui debaixo do sangue de Jesus e a coisa está acontecendo. Mas isso mostra que a igreja brasileira começou a prosperar. Mas a igreja brasileira saiu do quartinho e está indo ver como é que bomba. A igreja brasileira tirou o joelho do chão e está estudando publicidade, está estudando filosofia, está estudando psicologia. Para quê? Para levar a galera para mais do antropocentrismo. Estão estudando o que o cliente mais gosta e fazendo uma igreja a gosto do cliente. Então eu quero que você entenda, nos próximos 10 anos a igreja brasileira vai enriquecer bastante. Nos próximos 10 anos nós vamos nos tornar as igrejas mais incríveis do mundo. Mas isso nem significa que a gente tem o Senhor. E aí o Senhor vai se mudar do Brasil para a Europa, porque o que Deus não resiste é um coração quebrantado e contrito. Se você entrou aqui com o coração quebrado, precisando de alguma coisa, você não sai daqui hoje sem Deus pegar você com fogo, porque Ele não resiste o seu coração. Agora, sabe quem que Deus resiste? A Bíblia diz, Deus resiste os altivos, Deus resiste aos egoístas, Deus resiste aos soberbos, Deus empurra esse coração para longe dEle. Então a importância de você saber profeticamente o que vem pela frente, faz você se antecipar, faz você não cair. A pedra de tropeço é revelada para você antes dela chegar. Você vai cair, então vai ser culpado pela sua própria queda, porque você já foi avisado. Então o projeto 8, querido, foi calçado num verso. Isaías 40, versículo 4. Todos os vales serão levantados, e todos os montes serão aplanados. Isso é uma coisa, acho que elementar da terraplanagem. Você chega num lugar, precisa fazer terraplanagem, e o lugar é assim. É quase que você cortar um triângulo, e aí você inverteu, tá reto. Você vai pegar o monte e vai pôr no buraco. O que Deus quer fazer comigo e com você nesse ano de Projeto 8 é pegar o que você mais confia, é pegar o que você é de melhor, é pegar o que você mais tem e derrubar essa orgulho e honra que você tem naquele vale que você também é. Deus não precisa do seu dom, porque Ele é doador de dons. Deus não precisa de talentos, porque Ele é doador de talentos. Deus não precisa da sua inteligência, da sua beleza, do seu dinheiro, da sua sabedoria. Deus precisa é te elevar naquilo que você é caído. E aí você vai reconhecer que só o Senhor podia fazer isso. Nós temos a tendência de chegar na igreja e apresentar para o Senhor o que a gente tem de melhor. Um verdadeiro filho devia chegar na igreja e apresentar para o Senhor aquilo que ele ainda é de pior. Então Deus vai pegar aquilo, tudo que você se orgulhava, vai tombar a sua vida. Bé, bé, e vai tampar esse buraco e de repente você vai ter uma vida plana. Você vai ter uma vida sem extremismo. Pode olhar para todos os ministérios que mais crescem no Brasil. Ah, o ministério que é muito louco, nós somos muito louco. Cresce pra caramba. E acaba tão rápido quanto cresceu. Ministério que só dá comida para pobre. Ministério do assistencialismo. Cresce muito rápido. Querido, pensa comigo. Servir aos pobres e necessitados é bíblico. Mas eu queria te fazer uma pergunta. E se o filho pródigo tivesse ganho uma cesta básica? Ele não voltava para a casa do pai. Se o filho pródigo tivesse encontrado uma ONG que cuida de vadios, que se rebelaram contra Deus, ele não voltava para a casa do pai. Então, a igreja tem que servir os pobres sempre, mas a igreja tem que ter sabedoria justa. Ela não tem que ter justiça burra. Então toda a igreja quer muito do chu, chei, uou, todo mundo joga a culpa no ex que te digo. Sabe por que eu larguei do meu casamento? Porque Deus mandou. Sabe por que eu xinguei meu chefe, perdi o emprego? Porque Deus mandou. Como se o Espírito Santo fosse algum retardado. Você entende que toda a igreja desequilibrada, ela pode bombar para um lado, mas por outro lado, ela vai devastar. Já chegaram pessoas aqui pedindo oração para mim, falando assim: eu perdi a salvação, pastor, porque o meu antigo pastor me amaldiçoou quando eu saí de lá. Porque ele, minha vontade é falar assim: chama ele aqui, que nós vamos pôr ele no octógono, e falar para ele: amaldiçoa eu até eu ser nocauteado, e se você não conseguir depois eu vou te quebrar na paulada. Eu só estou falando que eu tenho vontade de fazer isso. Mas como eu entrego meu coração a Cristo, e meu ápice também a Cristo, porque meu vale venha a ser sucumbido, eu falo: Jesus, perdão, porque eu já estou querendo matar esse bruxo, porque ele não é pastor. Tem gente ainda se apegando à maldição de igreja. Querido, isso é um grande desequilíbrio. Deus não nos chamou para amaldiçoar as pessoas. As pessoas não caminhar com Cristo já é a maior maldição. Deus nos chamou para abençoar. Então toda vez que chega alguém aqui e fala: eu fui amaldiçoado por um pastor, eu falei: fique em paz, eu sou apóstolo e vou abençoar. Agora narrei essa maldição aí e te dei uma benção maior. Ô gente, eu não estou aqui para vender toalha de R$100 para você levar para casa. Isso não é o Evangelho de Cristo. Isso é alguma porcaria de feitiçaria. Mas não é o Evangelho de Cristo. Jesus nunca fez uma coisa dessa. Então eu queria te dizer, querido, que é um tempo de Deus liberar o seu coração. É um tempo de Deus transformar a sua vida. Você que foi muito bom e talentoso e talentosa em uma área, Deus está te quebrando para pegar aquela área que você não era nada e colocar todos esses entulhos da sua quebra e te dar uma vida normal e tranquila. Uma das maiores lutas que eu passo hoje pessoalmente é conhecer a liberdade dos filhos de Deus, é poder estar numa igreja onde a adoração sai uma canção como essa agora. Mas eu só quero uma canção para te adorar. Eu não quero cantar de mim, eu não quero falar de mim. Eu conheço essas músicas, eu amo essas músicas. De repente eu tenho que estar em alguns eventos que a música não é para o céu, é para a terra. E de repente eu estou naqueles eventos, eu falo: Espírito Santo, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou: você está sofrendo? Tô. Ele disse: eu também. Agora sobe que eu vou te dar a oportunidade para mostrar a verdade nesse lugar. Eu falo: mas você acaba comigo desse jeito? Ele fala: cara, tamo junto. Você é meu Oséias. A Gomer não quer me adorar. Oséias, compra ela de volta. Você não sabe o quanto que eu sofro para sair da Poema. Algumas pessoas olham para minha vida e falam: nossa, que legal, vai ser super legal a vida dele. Claro que é. 17 horas trocando 4 aviões da Azul para chegar num lugar, pregar 1 hora, dormir 3 horas e pegar mais 17 de volta. E alguns dias, nem o dinheiro da passagem você recebe. Eu quero que Deus levante mais missionários que queimam por amor à igreja, sim. Não homens que querem saber qual cachê que vai ganhar, mas homens que querem saber e sempre vão saber aquilo que tem que carregar para fora, para derramar, onde quer que passe. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos ou qualquer momento, Deus vai usar. Mas todos os vales vão ser levantados nesse ano e todos os montes vão cair. Não confia no que você tem de melhor. Entenda que Paulo falou, é na minha fraqueza que eu sou aperfeiçoado. É na onde eu sou pequeno que Deus se torna grandioso em mim. Você está feliz ainda? Gente, mas olha, nesse projeto 8, quando que foi a prova de que isso não estava acontecendo só aqui dentro? Ver o Mark chegar aqui e falar, estou vazando. Gente, se o meu pai espiritual hoje vendeu o carro dele, que é o único bem que ele tem, ele não mobília uma casa na Alemanha. Quando eu olhei para a casa que ele fechou no Rio, eu quase chorei. Vendo agora a casa que ele está fechando nos Estados Unidos, eu quase chorei. Um cara de 57 anos que está indo sozinho, não sabe o que vai ser do futuro dele. Queridos, é um cara que bebeu do novo de Deus e ele sentiu o cheiro do avivamento que vai chegar daqui 10 anos. E ele falou, eu estou nisso, Deus, e ele está gastando a vida dele indo para lá. E daqui a pouco eu olhei para um cara que é o Guilherme Lima, que caminha comigo. E o projeto 8 do Guilherme Lima é assustador. Eu não sei se vocês conhecem a história dele, mas o pai e a mãe são grandes empresários, e a irmã também. Tudo bem sucedido. O Guilherme é um cara pós-graduado. É aquele menino verdadeiramente cheio do pedigree. Ele manja tudo dos negócios de empreendedorismo. Jesus pega e fala para ele, deixa tudo isso e sai andando pregando o meu evangelho. Eu tenho visto o Guilherme que um dia já foi mais sério, que um dia já foi mais erudito, todo brincalhão. Eu falei, cara, esse cara anda bebendo vinho novo, cara. Esse cara tá estranho. Agora, de todas as pessoas que eu vi nesse projeto 8, a que mais foi transformada, de todas as pessoas que eu me relaciono, foi minha esposa. Gente, a Érica, eu não consigo muito reconhecer ela. O quanto ela cresceu no Senhor. Nós estávamos passeando um dia, então ela recebeu uma ligação. Pastor Farley.
E aí, nego, beleza, velho? Como é que você tá, cara?
Eu falei, e aí, Farley?
Ô, neguinho, será que a Érica pode vir pregar também aqui no Desperta com você?
Eu falei, mano, a Érica não gosta muito de ficar pregando por aí, não.
Ô, mano, mas vai ser muito louco, cara. Deus falou meu coração pra trazer ela, velho.
Eu falei, então fala pra ela. Aí deu o telefone pra ela. Aí ela assim, oi, Farley. Hã? Daqui a pouco ela desligou. Você falou pra ele me levar pra pregar lá, né? Eu falei, sai fora. Não falei nada. Ninguém mandou você crescer no governo, ninguém mandou você se tornar uma boa pastora, ninguém mandou Deus transformar você numa boa pregadora. Agora, a galera tá querendo te levar. Então, de repente, eu sentei com ela e falei, Érica, à noite, você tem noção que essa igreja é a igreja que mais nos influenciou em ser santos na palavra, e Deus está te dando a honra que já me deu de ministrar também lá. Então foi o dia que ela falou, lê de Deus, a gente não é mais só aqueles caipira de Taubaté. Eu falei, agora a gente é caipira do Brasil. Gente, então de repente Deus transformou a nossa vida. Deus transformou a nossa história. A gente continua taubateando de coração. Mas algumas expansões do Projeto 8 tiveram que entrar na nossa vida para a gente começar a conquistar outras coisas. Eu me lembro como se fosse hoje, um dia que o Espírito Santo falou para mim, lê... Você quer que a Érica pareça uma pastorona? Falei, claro, Deus. A Érica adorava All Star, calça jeans e camiseta preta Hering. Tenho nada contra isso, mas nós era metaleiro, né, antes. Então a gente voltou com esse estilo, estilo maloqueiro. E era a coisa mais feliz do mundo, irmão. Um All Star dura eternamente, dura 30 anos mais ou menos um All Star. Dá problema no joelho, dá problema na virilha, dá problema no... Na bacia, não dá problema em tudo, porque não tem amortecimento nenhum. Peguei um dinheiro, comprei uns 5 escarpins, comprei umas blusinhas da hora, comprei uns negócios com strass, cheguei pra ela, olha, Érica, menininha. E você tem que ter muita delicadeza pra você oferecer um presente desse pra mulher. Porque mulher, quando dá de entrar numa, você dá perfume, ela fala, tô fedida. Você dá chocolate, ela fala, vou engordar, caramba. Aí você não sabe muito o que fazer. Nesse dia eu trouxe assim, meio assim, né? Sabe quando você vai trazer uma oferta a um daqueles deuses maus, você vem e entrega. E sai com medo daquele Deus te matar? Então, às vezes, alguns presentes de Projeto 8 que você vai dar para sua mulher, é quase a mesma coisa. Então, na hora que eu dei o escarpão, ela olhou para mim, o que eu vou fazer com isso? Falei, dá para alguma mulher que você conhecer aí, ô caramba. Aí ela, eu consigo andar de salto. Eu falei, um dia uma modelo lá na Vita Derma, onde eu trabalhava lá, desse tamanho assim, eu falei, moça, como é que você fica no salto o dia inteiro aqui? Sorrindo, ela falou, gente, passa xilocaína no pé. Falei, que top. Eu falei, amor, passa xilocaína no pé. Daqui a pouco a Érica começou a andar diferente, parecendo uma mulherzona. Aí eu fiquei todo orgulhoso. Falei, nossa, minha mulher tá bem bonita. Mas eu não fui um cara que criticou, eu fui um cara que investiu nesse rompimento, amém? Alguns líderes que estão me ouvindo, você precisa investir no rompimento do seu liderado. Alguns pais, aqui fica só xingando o filho adolescente, investe no rompimento do seu filho adolescente. Investe na vida dele, investe na vida do jovem. Aí, gente, pensa que ficou barato? Uns 2 anos depois a Érica começou a olhar para mim, olhar para ela, e ela começou... Todo lugar que a gente ia, alguém falava assim, quando eu chegava com ela. Ele é seu irmão? Dela, não, meu marido. Daí a gente saía, ela saía em crise. Eu Lê, você tá muito maloca, velho. Olha o estilo que você fica andando, cara. Aí um dia, gente, veio o revide. Ela apareceu com a primeira camisa de botão da minha vida. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, vou virar evangélico agora. Não estou falando mal, eu estou falando que era uma roupa que na hora me fazia lembrar. O pastor que um dia eu fui, me faz lembrar advogado, me faz lembrar homem muito sério. E não combina comigo, porque eu não sou nem um pouco sério. Nem o dia de ser sério, eu não sou sério. Quando eu vou no velório, gente, eu olho para alguém e faço assim já. Aí a pessoa já ri no velório. Então eu não gosto de ir no velório. Mas eu falei, Eric, o que você quer essa camisa de botão? Ela falou, Leandro, ei, presta atenção, cara. Você é um pastor que não prega só para os malucos. Você prega para todo mundo. E eu quero que você se pareça mais hominho. E pode se acostumar que a semana que vem eu vou trazer outra camisa de botão para você. Eu me lembro um dia, gente, que eu estava aqui com o cabelo igual um brócolis. Aí um cabeleireiro da igreja sentiu no coração de semear uma pomada para mim. Uma pomada da Joico, animal. Custa um rim a pomada. O cara mandou a pomada com um recado. Leandro, pelo amor de Deus, você foi cabeleireiro, cara. Sopra esse cabelo antes de ir pro culto e põe essa pomada, que você tá parecendo um My Little Pony com esse cabelo aí, velho. Gente, se você quer a transformação da vida de alguém, investe na transformação na vida desse alguém. Gente, eu já tive parente que morreu sem comer um sushi na vida. Você sabe o que é um caipira olhar para um negócio japonês e falar, nossa, que sonho comer, mas ele é tão caipira que ele não consegue entrar naquele lugar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas antes quando eu chegava no Blindex, eu não sabia se batia palma, se falava abracadabra, se fazia assim, se abria, se ele abria sozinho. Então na dúvida, se é caipira, para, espera alguém estiloso entrar primeiro e imita. Um tal batiano no primeiro rolê no metrô, ninguém nunca esquece. Você enfia um ticket, o ticket some. Você enfia outro, ele sai de novo, o cara pega. Você fala, mas que diferença de um pro outro? Você tem que entrar lá sem parecer a família Buscapé chegando na vai. Então eu quero dizer para algumas pessoas aqui, você vai ter que sofrer uma expansão e uma transformação para virar um bom marido, para casar, para virar uma boa esposa, para virar um homem de negócio. Não adianta você falar, sou salvo. Não adianta você falar, sou evangélico. Não adianta você falar, já sou crente. Você vai ter que expandir a sua mente. Você vai ter que se tornar aquilo que você nunca quis ser, para você alcançar aquilo que você nunca imaginou. Repete comigo, insanidade é fazer a mesma coisa, esperando um resultado diferente. O Masal disse que foi o Albert Einstein que falou isso. Gente, tem gente que vem na igreja, faz a mesma coisa a vida toda. Um dia eu conheci uma pastora que a filha dela foi pega lá no Urabaçúbia. A pastora chegou na igreja e falou, minha filha foi pega no Urabaçúbia. A igreja, começaram uma campanha de jejum e oração, sai demônio da menina, sai demônio da menina, sai demônio da menina. Gente, o demônio está naquela igreja inteira, só não está na menina. Desde quando, desgraça, você expõe o seu filho para as pessoas? Esse não é o evangelho de Jesus Cristo, não é o evangelho. E as pessoas estão aceitando, porque é um artista que vem para a sua igreja e bomba. Esse evangelho é do inferno, não é da palavra de Deus. Querido, pelo poder do sangue de Jesus, Deus quer quebrar o que nós temos que traz orgulho, para completar aquilo que nós temos vergonha. Deus quer colocar a nossa vida num lugar bem tranquilo e bem calmo. Você não vai ter excessos, porque a glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor e a majestade é de Deus. Agora, algumas pessoas não conseguem enfrentar certas coisas. Escuta essa história de um grande pastor de Curitiba que tem muito mais de 10 mil membros. Esse pastor tinha um funcionário na igreja que um dia, na hora do dízimo, ele resolveu vir do lado da caixinha de oferta e ficar falando para as pessoas: você dizima aqui, você não sabe o que os pastores fazem com o dinheiro que você põe aqui. Ele disse isso para todas as pessoas naquela noite. O presbitério e a supervisão se reuniu e falou: vamos pegar esse cara. Quando o pastor foi orar, Deus deu uma palavra para o pastor: não mexe com ele. E aí chamaram esse irmão: irmão, você não pode fazer isso. Ele disse: faço mesmo, porque vocês são um bando de safado, não sei o que, desrespeitou os caras. E o pastor foi orar e Deus disse: não mexe com ele não. Daqui a pouco, gente, passou mais alguns anos, ele veio com uma folha lá do sindicato dos trabalhadores e disse: você me deve tantos pau de hora extra. Sentou o ferro na igreja, a igreja teve que pagar todas essas horas extras que aquele cara inventou. Eu conheço esse homem que eu estou falando, esse pastor, ele é um homem de Deus, muito de Deus, um dos caras mais incríveis dessa nação. Ele nunca ia dar uma brecha dessa. Então, um dia aquele homem faz isso com a igreja, vai lá e pede demissão: vocês não me honram, vou embora. Ele foi embora, gente, foi parar numa construção. E um dia ele está lá, depois de anos que foi embora, comendo uma boia fria, o pastor está passando de carro, de repente o pastor vê ele sentado numa guia, comendo uma boia fria. O Espírito Santo fala para o pastor: para e vai lá. O pastor para e chega lá, falou: querido, tudo bem? Veio aqui reconhecer a maldade que você me fez, pastor? Querido, eu queria te convidar a voltar a trabalhar na nossa igreja, é bom mesmo Deus me reconhecer e fazer vocês reconhecer quem eu sou. Ele leva o cara de volta, o cara fica mais 10 anos infernizando a igreja. A liderança, o presbitério já estava pedindo a cabeça daquele homem fazia tempo. Alguns dos líderes estavam até começando a pensar: eu não acredito muito mais no meu pastor, porque ele não sabe o que ele faz. Então um dia ligaram para aquele homem de Deus e falaram para ele assim: fulano de tal está morrendo. Todo mundo pensou que o pastor ia falar o que todo mundo falou, né? Graças a Deus, que boa tarde. Foi tarde, aliás. Quando o pastor chega no hospital: e aí, irmão, como é que você está? Não estou bem não, pastor, acho que eu vou morrer. O pastor falou assim para ele: eu queria ministrar uma oração. Você vai precisar me pedir perdão e pedir perdão para algumas pessoas, porque você não tem salvação não, filho. E eu queria ministrar esse rompimento para Deus te salvar. E o irmão falou assim: amém. Então o irmão perguntou assim: pastor, por que você me manteve todos esses anos? Porque a primeira vez que eu fui orar, Deus me deu uma revelação de quem você era. Ele disse: quem eu era? Deus me disse que você era meu professor de perdão, meu professor de amabilidade, meu professor de longanimidade, meu professor de domínio próprio. Todas as vezes que eu não aguentava mais você, eu ia orar de novo, Deus fala: ei, não mexe com o seu professor. Querido, a pior coisa para mim foi ouvir essa história, porque eu comecei a entender que algumas esposas são professoras de alguns caras que resolveram divorciar-se delas. Eu comecei a entender que alguns maridos são verdadeiros professores de algumas mulheres que largaram esse marido e foram embora. Eu comecei a entender que alguns pais e algumas mães são professores de filhos grandiosos, mas você não aguentou o tranco e vazou do seu pai com a sua mãe. Nesse dia eu entendi porque que eu amava algumas pessoas, que até o presbitério da nossa igreja chegou a falar para mim: larga esse cara. Querido, eu quero te dizer uma coisa. A maior professora de governo da minha vida foi minha esposa. O maior professor de governo da vida da Érica sou eu. Para o nosso casamento não acabar, para as nossas filhas continuar sempre crescendo no Senhor, a gente teve que dominar nossa vontade, nossa necessidade, nosso coração e escolher o que a Bíblia dizia. Eu nunca fiz questão de parecer um religioso na minha roupa, eu nunca fiz questão de parecer um religioso na minha fala, mas eu sempre fiz questão de manter a doutrina na minha casa. A gente sempre fez questão de resolver nossos problemas no que a Bíblia dizia, não no que a Érica queria ou eu desejava. Então, algum dia, minha esposa resolveu se inclinar também para isso. Eu não sei se eu trouxe ela até aqui ou se ela me trouxe até aqui. Eu já cheguei a dizer que se Deus mandar eu começar 20 outros ministérios, eu consigo começar. Mas se eu ficar viúvo, eu acho que eu não caso outra vez. Porque eu não consigo levar uma garota como a Érica para a mulher de Deus que ela se tornou. E eu tenho certeza que ela não consegue levar um garoto doido como eu até um homem de Deus que Deus tem me tornado. Sabe, querido, eu quero te dizer uma coisa. Isaac significa sorriso. Faz assim comigo. Uhum. tem um monte de homem que é um verdadeiro Isaac. Vê a hora de casar para ficar pelado. É tudo que o cara quer fazer na vida. Mas Rebeca significa aquela que laça o potro novo. Foi Rebeca que casou com Isaac. Tem dia que eu vejo umas mulheres gritando. Tem dia, gente, que eu vou descer do púlpito e penso que é uma coisa muito séria. Vem uma mulher e um cara. Pastor, poderia nos atender? Posso. A moça já arrebenta tudo. Eu não aguento mais ele. Eu tenho vontade de matar esse homem, pastor. E eu já fico com vontade de matar ela. Por vender o cara na minha frente. Isso é desonra com o marido. Mas eu queria tirar meu chip micro SD da testa. E falar pro cara. Fecha o olho, filho. E transferir todas as informações que uma mulher, quando tá louca, parecendo uma barata, que deu um trago numa ogiva nuclear, porque você sabe, tudo morre, menos a barata, né? E algumas mulheres. Dá vontade de eu falar assim pro cara, brother, sua mulher vai se equalizar perfeitamente à medida que você se tornar o homem do caráter de Cristo. Todo grito que ela está dando pede governo, e isso vai treinar você e vai tornar você um grande homem. Tudo que eu conquistei como governante foi os pedidos da Érica que me levou a cessar. Tudo que eu ainda não conquistei são gritos dela não decodificado na minha mente. Tudo que eu ainda não governei com as minhas filhas são pedidos e necessidade delas que eu ainda não decodifiquei na minha mente. Queridos, todo esse rompimento que Deus deseja para mim e para você fala de uma expansão. Esse foi um ano que nós trouxemos para cá o Davi Lago. O Davi Lago arrebentou com todo mundo que é do Chu. Ah, eu sou do Chu. É do Chu, mas era o bicho preguiça, não formiga. Quanto jovem veio para cá, abandonou a universidade, achando que vai viver da fé? Todo mundo que vive integral na obra de Deus aqui na Poema, tudo que eles tinham em comum era desejar uma carreira, custe o que custar. Todo mundo. Nós temos o Henrique, a Suzana, Maria, nós temos todo mundo aqui com curso superior. Gente que estudou para ser advogado, estudou para ser delegado, gente estudando publicidade, os caras estão trabalhando na obra de Deus. Querido, eu queria que você entendesse, para enviar um missionário, você vai ter que ter o dízimo de 3 empresários. O custo é muito alto para manter um missionário em outro país. Você não vai enviar missionário de um bando de missionário. Você vai enviar de uma igreja equilibrada. Alguém aqui vai receber uma unção para ser missionário. E alguém vai receber uma unção para ser semeador e provedor desse ministério. E é assim que você faz igreja. É conectando as peças diferentes para levantar o corpo de Cristo. O missionário, ele tem um ápice louco de invadir. Mas ele tem um vale terrível de ser sem grana. Aí vem um empresário que tem uma explosão louca de produzir dinheiro, mas ele tem um vale de quase não ter tempo de fazer uma obra. Então Deus coloca esses irmãos juntos, eles se sentem uma família carral, e um consegue completar o chamado do outro. Aleluia! Querido, eu quero dar uma palavra profética que está queimando meu coração ultimamente, e eu não sei se, eu tenho certeza absoluta que não vai ser para todo mundo. Eu estou colocando uma coisa no meu coração, o meu plano de aposentadoria vai ser bancar algumas universidades para alguns caras que nunca vão ter condição de estudar. E se esses caras um dia sentir de Deus e me honrar lá na frente, depois que eles prosperar, esse vai ser meu plano de aposentadoria. Eu não vou guardar dinheiro para ficar velho. Eu não vou. Mas eu vou pôr todo o dinheiro que Deus me der em pessoas que não tinham expectativa de vida, mas têm um chamado para ser alguém. Eu vou colocar nessas pessoas. E eu sei que eu vou colher para uma velhice top na mão de Deus. Eu quero que isso caia dentro do seu coração. Saia da dimensão do natural. Nós trouxemos aqui Marciano Hortêncio o ano passado. Desconstruiu inúmeros caras. Agora, se eu trouxer o Danduque aqui, muitos de vocês não bebem vinho novo. Vocês bebem o mesmo vinho, porque você é chapação. O Marcelo Bigardi esteve aqui esses dias, nos dando uma ótica de algo que não é a praia da maioria de nós. Eu não sei como você se sentiu, mas talvez alguém olhou e falou, cara, nem curti. Por quê? Porque você é muito espiritual. Querido, esse mundo que você está vivendo precisa de manifestação de milagres, materialização. Eu trouxe homens aqui que vão nos desconfortar e dar uma ótica diferente da óbvia que nós já temos. Projeto 8, Deus falou, traz pessoas que não são a cara de vocês, para ampliar o coração, a mente, todo o horizonte de vocês. Essa foi a minha ideia. Agora, se eu trago uma cultura do céu, vem fazer o que... Cara, é um segundo, a gente é mais rápido que sonrisal. Caiu no rio, já ferve. É a nossa característica. Então nós vamos ser a igreja do Chu para sempre? Quero ver você chegar lá com o seu título de eleitoral e ficar lá, Chu, Chu, quero ver a maquininha pôr o número para você, até que ela confirma. Eu quero ver o dia que sua filha chegar para você e falar assim, tô grávida, você, Deus me revelou que era o Espírito Santo. Quantos filhos de pastores que oram e jejuam pra caramba, você acha que são, realmente estão vivendo bem ou estão destruídos? Tem muito mais filho destruído que vivendo bem. Porque a igreja de Cristo, ela precisa de equilíbrio. A igreja de Jesus não é desequilibrada. Você tá feliz ainda? Todo mundo quieto, me olhando sério. Gente, esse foi um ano que o grupo de crescimento teve uma explosão na igreja. Esse foi um ano que o multimídia bombou. Você não tem noção quantas pessoas fazem downloads da nossa pregação. Quantas pessoas assistem o culto online em inúmeras cidades. Gente, esses dias eu na Barra da Tijuca, conferência Cultura do Céu, daqui a pouco uma moça bate nas minhas costas e fala, oi pai. Olhei para ela e falei, oi filha. Daí o marido dela falou, oi papito. Falei, oi supla. Abracei os dois, ele, eu congrego no GC do Brisa. Falei, mas você é da onde? Lá de Taubaté? Sou de Campo Grande, Rio de Janeiro. Ela, eu congrego no GC da Maiara. Falei, você é de Campo Grande também? Sou. A gente assiste todos os cultos online. E a gente entra no Skype. Taubatiano, você que está aqui há muito tempo e não vai no GC. Tem gente lá em Campo Grande no GC. Chupa essa manga aí. Eu olhei para a menina e falei, peraí gente, não estou entendendo. Como que você está no GC? Um dia eu ouvi sua mensagem no orvalho.com. Postei para o meu marido, falei, bem, é esse evangelho que a gente vai viver. É esse tipo de igreja que a gente começou a procurar na nossa cidade e a gente não achou. Então um dia eu escrevi um e-mail para o site da Poema e me deram esses dois líderes. Então a gente começou a congregar e você é nosso pai espiritual. Já agarrei eles e falei, se vocês creem nisso, eu quero que vocês comecem um GC, uma igreja, chama Poema, Boêmia, GC Church, o que vocês quiserem. Mas eu quero que vocês carreguem esse fogo de Deus. Porque se vocês estão falando que não tem em Campo Grande, vai ter que ter. Porque isso não é da Poema, isso não é de Taubaté, isso é a liberdade dos verdadeiros filhos de Deus. Já grudei eles, eles já ficamos tudo louco já. Agora, se não é o Ministério Multimídia, que ficou anos na minha mão quando começou, anos na mão do Gustavo, anos na mão do Dani, anos na mão da Bruna, essas pessoas não estavam sendo servidas. Por muitos anos a igreja brasileira achou que ministério é pregar e cantar. Está tendo um culto fantástico para os seus filhos lá. Porque alguém entendeu que não é só pregar e cantar, mas é cuidar das crianças. Esses dias os sentinelas, ministério incrível da nossa igreja. O caminhão de lixo parou no final dessa rua aqui. E os caras do caminhão de lixo botaram a mão na cabeça e falaram, mano, tá louco, velho. Caminhão não consegue entrar nessa rua, vocês socaram de carro aí. Os sentinelas olharam para eles e falaram assim, se vira, demônio. No, claro que não falaram, meu. A gente não é crente, a gente é filho de Deus. O sentinela passou o rádio um pro outro. Todos os sentinelas cataram todos os lixos da rua. Levaram até o caminhão de lixo. E eles pregaram o evangelho de Jesus sem falar, mas carregando o lixo e honrando a vida de homens que fascinam a nossa cidade. Isso é uma igreja que sempre queimou dentro de mim e eu glorifico a Deus pelos homens que ouviram isso e levaram isso a sério e estão carregando isso além. Nós ecoamos um avivamento, não foi só de cima do púlpito, foi até mesmo através daqueles irmãos que estão vigiando os carros de vocês para vocês estarem aqui tranquilos no culto. Está feliz ainda? Você que é pai e mãe, algum dia você já fez uma cesta para honrar as professoras que cuidam dos seus filhos? Você algum dia já lançou uma semente na vida dessas irmãs e desses irmãos? Nosso teatro ministra as crianças. Nossa banda de louvor toca para as crianças. Uma professora incrível, algumas professoras incríveis de colégios incríveis aqui na cidade. Elas dão aula a semana toda e ministram discipulado infantil nos finais de semana. Porque nós queremos uma igreja verdadeira viver no Projeto 8 em todos os aspectos. Querido, nós ganhamos escola de líder esse ano, ministério de adolescente bombou. Agora, teve três ministérios esse ano que o meu coração explodiu ainda mais. Três ministérios que não dependeram nada de mim. Quase todos os outros nasceram de alguma ideia que eu dei, eu estava participando, porque eu sou o pastor do início de todas as coisas. Mas agora chegou uma fase em que as coisas nem precisam de mim para acontecer. Então começou um ministério aí, o Gás. Começou o ministério de som e iluminação e o ministério de boas-vindas. Gente, esse boas-vindas que está todo mundo aí sorrindo, te abraçando na chegada, nasceu de alguns irmãos. O som e iluminação, a galera cuidando de tudo para criar ainda mais um cenário top aqui. E agora esse ministério Gás, gente, tem gente dando treinamento funcional aqui durante a semana. Tem equipe saindo de bike, mountain bike durante a semana. Tem gente fazendo Muay Thai aqui. Nós estamos também cuidando do templo do Espírito Santo aqui na Proema. É proibido você querer ser guloso e morrer de algum problema na veia entupida do seu coração. É proibido, porque gula é pecado. Não cuidar do templo do Espírito Santo é pecado. Então hoje nós temos um ministério aí cuidando. E o louco, acabei de dar esse testemunho hoje de manhã, um professor de outra um professor faixa preta de jiu-jitsu que congrega em outra igreja. Ele me mandou um recado, por favor, deixa eu participar desse projeto também, eu quero abençoar os irmãos desse lugar. Querido, a gente tem ido muito além de dar uma oradinha na sua cabeça e dar uma pregadinha para você. Nós temos levado você a entender o que é sacerdócio real. Então eu queria que você começasse a amar os irmãos diferentes que estão aqui dentro. Os irmãos que fazem o que você não faz, que pensam o que você não pensa. Isso que nos dá a multiforme manifestação da graça de Deus. Amém? Você está feliz? Gente, eu quero encerrar essa mensagem lendo um texto. Porque o Espírito Santo falou comigo ontem, dentro do avião. Eu pus a minha cabeça umas 6:30 da manhã, em Porto Velho. E eu fiquei pensando, nossa Deus, fala comigo. Eu vou ter que voar até 1:30 da tarde para chegar em São Paulo. E o Espírito Santo falou, então eu vou falar qual que vai ser o próximo ano profético. Então ele me falou e eu já comecei a queimar, queria orar em língua no avião. E eu não vou contar para vocês ainda, porque Deus me falou uma segunda coisa. Presta atenção. Muita gente com deficiência de caráter e com a alma ferida está carregando superpoderes do céu dentro da Poema. Muita gente cheia de unção, com chamado em evidência, ainda tem feridas na alma e não conseguiu concluir seu projeto 8. Vocês não entram no próximo ano enquanto essas pessoas não tratar o coração. Querido, Deus colocou uma flexibilidade dentro do meu coração e às vezes eu olho para alguns irmãos dessa igreja e vejo rigidez. Queridos, eu vejo uma rigidez que não vem de Deus, que não vem do céu. Olha o que a Bíblia diz antes de eu ler o texto que eu vou ler. 2 João, capítulo único, verso 9. Todo aquele que não permanece na doutrina de Cristo, mas vai além dela, não tem Deus. Quem permanece no ensino, na doutrina, tem o Pai e tem o Filho. Repete comigo, quem perde a doutrina, quem vai além da doutrina, não tem Deus. Gente, ainda existem pessoas que acreditam que tem mais unção no cabelo do que na palavra de Deus. Ainda existem pessoas que acreditam que tem mais unção na roupa que você veste do que no poder da palavra de Deus. Existem pessoas gastando dinheiro, levando porcaria ungida para casa e crendo nessas porcarias mais do que na palavra de Deus. Querido, eu não posso subir nesse púlpito, falar a favor da tatuagem, e não posso subir nesse púlpito, falar contra a tatuagem. Repete comigo, eu não posso ser profundo naquilo que a Bíblia é raso, e não posso ser raso naquilo que a Bíblia é profunda. Aqui está dizendo, não vá além da doutrina. Uma dica minha para todos os que ensinam a palavra, só ensino o que está na Bíblia, não põe a sua opinião no meio, isso pode contaminar, é fermento. A Bíblia diz para tomar cuidado com o fermento do fariseu. O que é fermento do fariseu? É a gente falar para você, sabe, aqui na Poema tem uma coisa que nenhuma outra igreja tem, então aqui é a melhor igreja do mundo e você não pode sair daqui. Isso é unicismo. Isso torna a igreja seita. E isso aí é além da doutrina. Aquele que vai além da doutrina não tem o Pai e nem o Filho. Não adianta ter aparência de santidade. Não adianta ter religiosidade. Não adianta ter ética. Não adianta ter moral se você perder a doutrina. Então tem dia que alguém fala para mim, ah pastor, eu não gosto de quem cobra. E eu falo para eles, eu também não gosto de quem não paga. Se tem gente cobrando é porque tem gente se aproveitando de outras pessoas. Porque se a igreja soubesse honrar, como pela graça de Deus a nossa igreja honra todo mundo que vem aqui, ninguém ia dar preço. Agora, gente, tem dia que no meu e-mail eu tenho que mandar, pelo amor de Deus, poderia me comprar um voo direto? Porque eu não aguento viajar o Brasil inteiro para chegar até num lugar. Porque as pessoas pensam assim, poxa, mas é R$1.000 trazer o pastor aqui? Ah, mas tem uma passagem de 199, aí você vai em Lima, no Peru, você vai na Bolívia, vai em Machu Picchu, você volta em Viracopos, daqui a pouco você chega em Manaus. Daí os irmãos olham para sua cara, ah, vamos ter uma comunhão? Eu falei, vou ter uma comunhão com as ovelhinhas pulando, que eu vou contar de madrugada, velho, me deixa dormir, pelo amor de Deus. Gente, a galera chega, o irmão dorme em casa? Durmo em qualquer lugar, você chega numa casa, não tem colchão. E eu ainda não consigo fazer que nem a turma da Mônica, sabe? De repente acessar um lugar celestial e dormir na nuvem. Eu não consigo. Então a gente muitas vezes fala, esse negócio de cobrar é errado. E não pagar também. Sabe, querido, eu queria que vocês não fossem pensos. Eu gostaria que vocês procurassem entender a vida do outro que é diferente de você. Então olha só o que diz a palavra de Deus. Você precisa entrar essa noite, querido, no seu projeto 8, pelo amor de Deus. Você precisa do novo de Deus, você precisa da expansão. Faz um favor para a sua casa, faz um favor para a sua galera. Se torna aquele que carrega a glória de Deus. Faz um favor para a gente, deixa a gente ver Jesus em você, é só isso que a gente quer. Larga a mão de ser chato. Por favor, seja legal com a gente, cara. 2 Reis capítulo 6. Vai, vamos ler com fé isso aí, para não acabar. 2 Reis 6, verso 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Fala Síria contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse, montarei o meu acampamento em tal lugar. Repete, mais um homem de Deus. Mandava uma mensagem para o rei de Israel e dizia, evita passar por aquele tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Gente, toda vez que o rei da Síria falava, eu vou fazer uma tocaia para o rei de Israel na 9 de julho. O homem de Deus mandava um WhatsApp para o rei de Israel, vai pela Avenida do Povo. Olha só, o homem de Deus mandava uma mensagem, está vendo? É mensagem, WhatsApp. Mandava uma mensagem, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomasse as devidas precauções. Repete comigo, isso enfureceu o rei da Síria, que convocou seus conselheiros e perguntou, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Vocês não vão me dizer quem é que está me traindo aqui? Respondeu um dos conselheiros. Nenhum de nós, majestade. É Eliseu. Repete comigo. É Eliseu. É Eliseu, o profeta que está em Israel. Ele revela ao rei de Israel até as palavras que você fala no seu quarto. Repete comigo. Eliseu revela até o que está rolando no outro quartinho. Escuta essa história verídica aqui, cara, da igreja. Outro dia, um irmão aqui da igreja, um grande governante da família dele, ele orando no quarto dele, chapando, o Espírito Santo falou, seu filho está no outro quarto vendo pornografia. Ele entrou no quarto do filho, chutando a porta. Pá, filho, quer apanhar ou quer ser ministrado em Jesus? O filho, ai, eu quero Jesus. Quem tem um quartinho de verdade não é surpreendido com a má notícia. Quem tem um quartinho de verdade sabe para onde o rio está indo. Quem tem um quartinho de verdade sabe as tendências do Projeto 8, sabe. Eu quero te dizer uma coisa, tem gente aqui que se você realmente vive no seu quartinho, Deus vai te falar qual é o próximo ano profético. E quando eu anunciar, você vai falar, Deus tinha falado isso comigo. Porque tem inúmeros dias que nós estamos pregando, quando a gente desce, vem alguém louco, queimando e fala, cara, esse foi meu devocional dessa semana, você acredita? Não é mesmo? Daí chama a mulher para falar, ela é... Rei, até o que você pensa no seu quarto e fala, Eliseu revela. Ordenou o rei, descubra aonde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. Repete comigo, cercaram a cidade. Às vezes você está na condição de Eliseu, querido. Você é o profeta, você é usado por Deus, e aí alguém vai lá te cercar, você começa a ficar com medo. Ai, veio uma doença agora, pastor. Ai, agora veio uma luta no meu casamento. Imagina a luta de Eliseu, não fez nada de errado. Só contou o que o saramundengo estava querendo fazer contra o rei de Deus. Verso 15, para piorar, o servo de Eliseu, o cara que não ia no quartinho, era só servo. Ele era só líder. ou só supervisor, ou só pastor, ou só evangélico. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, Senhor, o que faremos?" Quantos WhatsApp chega na minha casa? "Ah, pastor, o que faremos?" Quantos WhatsApp chega para os líderes? "Ah, líder, o que faremos?" E tem líder ainda que é mais imaturo que o liderado, quer sair de madrugada para ajudar. Quer fazer tudo pela pessoa. A pessoa quer que você viva a vida dela com Deus. Ela não quer mudar de vida e você vai lá, quer terceirizar o relacionamento com Deus. Eu não estou junto com vocês que estão passando na frente do Senhor na vida das pessoas. Não estou junto com vocês, não. O profeta respondeu: "Não tenha medo. A partir de hoje eu quero todos os líderes com um atalho no teclado. Atalho NT. Quando você clicar NT, o seu teclado já vai escrever: não tenha medo. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles." Eliseu orou: "Pum! Abre os olhos dele, Senhor, para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere esses homens de cegueira." Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Você que não está vendo o projeto 8, você que não consegue ver mudança na vida das pessoas, larga a mão de andar com Geazi, que não vê nada do mundo espiritual, e começa a andar com os Eliseus, que vivem profeticamente, que vão para onde o rio de Deus está indo. Para de pedir conselho para as pessoas que caminham na sua vida, que não têm uma vida de busca. E começa a andar com as pessoas que têm uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Para de andar com gente que fica falando mal. Querido, eu não quero defender o meu ministério, mas eu quero defender o ministério dos santos que caminham comigo. Quando alguém falar para você que um de nós, ele é homem como eu não sou e minha galera também não é. Porque faz anos que nós estamos morrendo para nós, para viver para Cristo. Faz anos que nós estamos sofrendo e batalhando para manter a verdade das Escrituras viva. Quem caminha com nós há anos já provou da integridade que cada homem e mulher tem aqui. E fica tranquilo que se algum B.O. dá, a gente senta para resolver e ora com todo mundo. Eu não quero mais que você dê ouvido: "Ah, você vai lá naquela igreja?" Eu quero dizer para vocês que o dinheiro de vocês não muda a minha história, não muda a história dos nossos pastores, mas muda a vida de vocês, é isso que a Bíblia diz. E sentar aqui e dar ouvido para nós muda a vida de vocês, porque alguns de vocês já foram de Libra, já foram de Câncer, já foram de Touro. Mas desde que vocês chegaram aqui, vocês passaram a ser do leão da tribo de Judá, que comprou sua vida na cruz do Calvário. Não foi gnomo que morreu por você, nem foi as estrelas e as constelações. Foi o sangue de Jesus que morreu para você. Então para de andar com Geazi, porque Geazi é o cara que pegou a lepra de Naamã. Porque ele só está envolvido nisso por um negócio. Alguns líderes que estão envolvidos nisso por negócio, você vai morrer com a lepra de Naamã. Alguns pastores que estão envolvidos nisso por negócio vai morrer com a lepra de Naamã. Mas os homens do secreto, verdadeiramente do secreto, eles sabem por antecipação cada coisa. O projeto 8 não foi uma coisa que a gente inventou, mas o Espírito Santo de Deus soprou. E quantos homens aqui se tornaram mais homens? Quantas mulheres se tornaram mais mulheres? Quantas pessoas já foram curadas fisicamente? Quantas pessoas estão vivendo pela provisão de Deus desde que rompeu? Eu quero continuar incentivando todo mundo a romper. Nós vamos fechar esse projeto 8 juntos. Nós não vamos largar ninguém para trás. Então hoje é o dia da decisão. É o projeto 8, o dia de decidir. Que expansão Deus quer te dar. Eu quero orar com você, para você passar a ver o que a gente vê. Em cada lugar que eu tenho ido, por mais difícil que seja a cena, por mais sitiado que a gente esteja pelos inimigos, eu peço a Deus: me abra os olhos, porque eu quero ver os seus exércitos aqui. Eu vou dizer uma coisa: se você não está vendo o exército, eu trouxe eles comigo. Porque eu tenho caminhado com o exército de Deus. Já teve dia que eu sentei com essa liderança, cara, e eu falei números para eles. E falei coisas que a gente ia ter que assumir. A nossa liderança olhou para o chão e disse, cara, não vai dar. Eu falei, aí que está Deus. Se desse, era uma instituição qualquer. Mas já que não dá, Deus vai vir sobre nós. E Ele tem suprido cada uma das coisas que Ele plantou dentro do nosso coração. Querido, se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você hoje. E eu quero pedir a Deus que venha abrir os seus olhos para que você veja que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Eu quero que você veja que maior são os anjos capanga do seu filho do que aqueles nóia que estão atraindo ele para o pecado. Eu quero que você saiba que maior são os anjos cobrindo sua filha do que aquele namoro saramandego que ela está vivendo. Eu quero dizer para você que maior é a liberdade dos filhos de Deus do que a religião que algumas pessoas da sua família estão enfiadas e não conseguem ter comunhão com você só porque você não dá a mesma paz que eles. Eu quero nessa noite que os seus olhos venham a ser abertos. E o mundo está em crise, eu não sou do mundo, o Brasil está passando dificuldade, eu sou do Brasil, Taubaté está passando uma luta lá na prefeitura. Eu creio que o nosso clamor pode mudar a história da nossa cidade, porque ainda que ela esteja sitiada por corrupção, mentira e ganância, Deus vai levantar através de nós, porque maior é o que está em mim, maior é o que está em você, do que o que está tentando reinar nessa cidade, tentando reinar no Vale do Paraíba. Reimanarachia, Labacalá, Sirimanás, põe a mão nos teus olhos agora, põe a mão no teu coração, Espírito Santo, abra os olhos desse coração, abra os olhos, Pai, revela para cada pessoa que está aqui os professores que o Senhor levantou para moldar essas pessoas, e revela para quem está aqui o marido professor, a esposa professora, que ele não pense em divórcio, que ele não pense em embora, mas que ele saiba que o Senhor levantou professores na vida dele. Senhor, começa a abrir os olhos dos filhos que têm pais difíceis. Deus, mostra para esses filhos que esses pais são professores de filhos que vão obedecer e honrar Pai. E vão honrar por causa do Senhor e não por causa daquilo que eles são. Espírito Santo, começa a abrir os olhos de quem está passando por luta, dificuldade, está doente, tem alguém na prisão, tem alguém no hospital, está com câncer, está com AIDS, está, Senhor Jesus, com alguma doença. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, abre os olhos agora dessa pessoa. Era Manoachia, Manacalassi, Manassi, Nerahai. Abre os olhos para que eles comecem a ver. Para que eles comecem a ver. Porque maior é o exército que está com a gente do que o exército que está no mundo. Ei, Caramanassi, Ianelabachei. Comece a orar, querido, e comece a liberar. Comece a guerrear agora. Comece a declarar naquela dificuldade que você passa. Comece a declarar naquela casa que você luta. Comece a declarar que maior é o que está com você, aquele que está te tomando hoje, do que o que está se levantando no mundo. Ei, Manasse, Alebalá.
Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.